quando se fala e a Iniciativa Liberal o diz, por exemplo, num rolo compressor de maioria absoluta a chumbar as propostas, eu queria voltar ao essencial do que aqui está em causa. Nós estamos a mudar o paradigma que faz com que Portugal seja justamente condenado a nível internacional por desrespeitar direitos humanos, porque pessoas com doença mental que cometem um crime mas são inimputáveis têm em Portugal uma pena que nós recusamos a qualquer outro cidadão, que é a pena perpétua. Uma pena perpétua. E é com a pena perpétua que a nossa Constituição não permite, mas que existe neste momento para os inimputáveis, que esta lei termina, e isso é importantíssimo. E é por isso que o Bloco acha que esta lei é uma mudança de paradigma que saudamos. Mas eu inscrevi-me pelo seguinte, porque fico preocupada quando ouço o PSD a usar um argumento alarmista para a sociedade, dizendo que inimputáveis perigosos podem depois vir cometer mais crimes. Não é verdade. Não é verdade. O que a lei prevê, e bem, é que se alguém tiver uma doença mental que transforma essa pessoa num perigo para si ou para outros, e se essa pessoa recusar tratamento, pode ser obrigado ao tratamento involuntário. A lei prevê isso. O que a lei faz é separar o que deve ser separado. É separar o que é crime do que é doença. É fazer tratamento e proteger as pessoas que têm doença, como toda a sociedade. E é assim que deve ser. É por isso que esta alteração de paradigma é boa. Mas aproveito, já que tive de falar, para falar também das avocações do Bloco de Esquerda. Para dizer que uma mudança de paradigma progressista é tão importante se tiver meios para ser concretizada. Que o aumento de meios de que se fala agora quer dizer que das 10 equipas de saúde mental da comunidade chegaremos a 20, ou a 40, mas precisamos de 100, senhora deputada, de 100, só para a lei poder entrar em vigor. E o PRR, como sabem, não paga profissionais de saúde, até pode pagar uns equipamentos, umas obras numas salas ou nos carros, mas os médicos de que precisamos, os profissionais de saúde de que precisamos não estão lá. E é por isso que é preciso meios, porque nada faz mais pelo obscurantismo e pelo conservadorismo do que mudar um paradigma e bem para respeitador de direitos humanos e depois correr mal. E nós queremos muito que corra bem. E é por isso que esta lei precisa de meios e é pela aprovação de meios ou não que medimos também o nosso voto final, sendo certo que a mudança de paradigma, claro que a saudamos.
Muito obrigado. Para intervir pelo grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP vê como positivo muitos avanços que esta lei vem introduzir. Gostaríamos de destacar um deles que tem a ver com a possibilidade do tratamento involuntário poder ser feito em ambulatório, regime de ambulatório, de contexto domiciliário. No entanto, estes avanços positivos que a lei vem trazer não nos impede, aliás, temos mesmo o dever de identificar algumas preocupações e fomos-lo fazendo ao longo do processo legislativo, nomeadamente na especialidade. Uma das preocupações, desde logo, que tivemos foi que se partiu para a alteração da lei da saúde mental sem que se fizesse uma avaliação concreta de como é que foi cumprida a atual lei da saúde mental. Isso seria de todo o interesse que tivesse sabido qual foi, se foi feita uma avaliação ao longo de mais de 2 décadas de vigência desta lei. Depois, um outro aspecto, e que na verdade justifica as preocupações do Bloco de Esquerda, tem a ver com as questões relativamente aos recursos, quer sejam humanos, quer sejam materiais, para cumprir a lei. Daqui o Governo andou numa situação inversa, por ordem inversa, ou seja, em 2021 avançou com aquilo que é os princípios gerais e regras de funcionamento dos serviços de saúde mental e agora vem com a lei da saúde mental. Portanto, mas se for para que finalmente se concretize o plano de saúde mental, então que venha e que se avance. Mas há duas preocupações que não podemos deixar de ter em conta. Uma delas tem a ver com a atribuição da competência da decisão ou da confirmação pelo Tribunal Criminal. Importa não esquecer, senhores deputados, que a recusa do tratamento voluntário por ausência de juízo crítico da pessoa doente, que pode ter repercussões graves para o próprio e terceiros, tanto para bens pessoais como patrimoniais, para estes casos, senhores deputados, deve ser entendida como cingida apenas à limitação para o doente da liberdade de não se tratar. Isto é, a coação de ser obrigado a tratar-se medicamente. Por isso, é óbvio que este procedimento se insere no foro do direito civil e não do direito criminal. Alertamos que o recurso ao Tribunal Criminal levanta questões não só estigmatizantes para a pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental, como levanta inúmeras questões de ordem prática, algumas das quais de muito difícil solução, até mesmo geradoras de prejuízo para a pessoa com doença mental. E, por fim, uma última preocupação com a revogação, aliás, que é a razão da avocação do PSD, a revogação do número 3 do artigo 92 do Código Penal. Estamos conscientes de que é atualmente demasiado elevado o número de cidadãos inimputáveis na situação de prorrogação da medida de segurança de internamento. Certo é que tal prolongamento, na esmagadora maioria das vezes, não resulta em si mesmo da inimputabilidade com especial perigosidade. Se antes da inexistência de suporte familiar, de um deficiente ou inexistente acompanhamento em ambulatório do cidadão, ou seja, acima de tudo, resulta de uma completa ausência de suporte social adequado que garanta a sua reintegração. E é aqui que devemos intervir e, acima de tudo, investir para melhorar as condições da pessoa com inimputabilidade. Muito obrigado.
Para intervir pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Chega vota, obviamente, contra esta Lei de Saúde Mental do Governo, que, de entre outras incongruências, automaticamente quer libertar os DPIs, isto é, os doentes perigosos inimputáveis. Isto no final da medida de segurança decretada e não no final da pena, como disse o Bloco de Esquerda erradamente. É uma medida de segurança, Sra. Deputada, porque esta lei quer revogar, sem mais, o número 3 do artigo 92º do Código Penal, isto é, haja ou não resposta do sistema, seja ou não considerado perigoso o inimputável, existam ou não sinais e sintomas que desaconselhem a libertação, com esta revogação, os senhores magistrados terão mesmo que decretar a soltura dos doentes perigosos inimputáveis, sem qualquer possibilidade de prorrogação. Isto, Sra. Deputada, Srs. Deputados, é uma ameaça para os próprios doentes inimputáveis que estão em segurança, para as suas famílias e para toda a sociedade, bem como para os bens em recurso. Srs. Deputados, quando nós sabemos que, na realidade, as medidas residenciais para retirar as pessoas com doença mental das instituições e sem suporte familiar e que vivem mal, sim, vivem mal há anos e anos em hospitais psiquiátricos, continuam todas por ser implementadas, ignorando até, pasmem-se, uma resolução desta Assembleia da República que resultou de uma petição da Associação Familiarmente. Esta lei, Srs. Deputados, Sr. Presidente, é mais uma lei do esquerdismo, que não se preocupa nem com a segurança dos doentes, nem com as suas famílias, nem sequer com a realidade do terreno. É uma lei feita à pressa para que mais estruturas do Estado acedam rapidamente aos fundos do PRR para satisfazerem as clientelas dos avançados do sistema. Esta lei de saúde mental, é só mais uma lei cartaz que vai piorar a realidade da saúde, já muitíssimo dura para muitos portugueses. E para saber isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, basta olharmos para o vosso legado da saúde mental. Tivemos um Plano Nacional de Saúde Mental que devia ter sido implementado entre 2007 e 2016. O seu principal responsável era o atual Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na altura Secretário de Estado e Adjunto e da Saúde, entre 2008 e 2018. Ora, o plano de avaliação deste plano foi totalmente demolidor. Nada foi feito. Foi um relatório publicado em 2017 que dizia que muitas medidas ficaram por implementar. Será que é desta, Sr. Ministro da Saúde? Será que é desta, Sr. Primeiro-Ministro? Não será desta, porque também a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental, cuja implementação deverá ter avançado em 2011, foi adiada até 2018 e hoje também continua sem estar implementada. E soubemos anteontem, na Comissão de Saúde, que mais de 2.100 pessoas aguardam vaga na Rede de Cuidados Continuados Integrados numa audição a requerimento do Chega. Portanto, Srs. Deputados, mais grave do que as atuais medidas de apoio ao cuidador informal, que também não são aplicáveis aos familiares das pessoas com doença mental. Por isto tudo, vou concluir, Sr. Presidente, o Governo e os socialistas aprovam mais esta lei cartaz que no país real, nos portugueses, nada fará, porque os portugueses continuam a sofrer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então fazer as votações. Permite-me alertar... Sim, falta falar o Sr. Deputado Rui Tavares, mas permite-me alertar para o facto de haver muitas ausências. Eu não hesitarei em proceder à nova verificação do quórum, se entender que corremos o risco de ficar sem quórum. Portanto, nós hoje estamos a fazer as votações a uma hora muito normal. Temos este período de vocações porque os grupos parlamentares entenderam todos intervir, mas convém termos o número de deputados necessário para que as votações tenham validade. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Embora agradecendo o ambiente de excelente cooperação que pude verificar no Grupo de Trabalho da Saúde Mental, embora o livro não tenha assento na Comissão de Saúde, à medida das nossas possibilidades participarmos desses trabalhos, receio que não possa votar a favor desta iniciativa, a não ser que o PS desligasse por momentos o seu rolo compressor no turbo e aprovasse, por exemplo, as propostas avocadas pelo Bloco de Esquerda, dotando de mais meios esta lei para a sua implementação. De facto, nas votações finais no Grupo de Trabalho, o que vimos foi esse rolo compressor a funcionar em pleno. Já em debate anterior apresentei aqui as contas, mais de 95% das propostas da oposição foram rejeitadas. Do lado do LIVRE, até a própria definição de saúde mental oficial da Organização Mundial de Saúde foi rejeitada. E assim temos uma lei que faz algo que é muito importante, que é, no caso dos doentes, das pessoas que tenham doença mental grave e que eram sujeitas a tratamentos compulsivos, podemos determinar as condições em que isso efetivamente se pode passar de uma forma que é muito mais consentânea com as obrigações internacionais de Portugal. Isso é positivo e deve ser reconhecido, mas não faz ainda a transição para uma verdadeira lei da saúde mental que esteja ao acesso de todos os cidadãos que, não sendo, embora pessoas que sofram da doença mental, precisam de um cuidado mais permanente, mais estruturado para a salvaguarda da sua saúde mental. Votaremos contra a proposta avocada pelo PSD, pelas razões que já foram invocadas por outros grupos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então proceder à votação na especialidade. Primeira proposta de alteração do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, vai propor umas votações em bloco.
Ia fazer essa sugestão por cada um dos artigos 53A, B e C. Creio que, segundo as indicações de diversas bancadas em votações da Comissão, poderia ajudar aos nossos trabalhos.
Muito bem. Então podemos votar em bloco as duas primeiras propostas de alteração do Bloco de Esquerda que dizem respeito ao artigo 53A. Não podemos. Então vamos andar quem mais depressa. Eu faço isto depressa. Número 2 e 11 do artigo 38. Quem vota a favor? Da proposta de alteração, claro. O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN, o LIVRE e o Chega. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, a Iniciativa Liberal e o LIVRE? Não? Votou a favor. E a proposta foi rejeitada. Número 12 do artigo 38 do Decreto-Lei 52. Quem vota a favor da proposta de alteração? Chega, a Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS. Abstém-se PSD. A proposta foi rejeitada. Agora, a proposta de alteração do aditamento no artigo 53B. Pergunto se posso também votar ao mesmo tempo a proposta de aditamento no artigo 53D de uma linha... Não podemos. Então, artigo 53B. Quem vota a favor? Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN, LIVRE e PSD. Quem vota contra? PS. Abstém-se. A Iniciativa Liberal e a proposta foi rejeitada. Aditamento no artigo 53D, número 1, a linha A do número 2, a linha B do número 2, não. Número 1 e a linha A do número 2. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal, PSD, peço desculpa, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? O PS. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. A linha A do número 2. Quem vota a favor? Chega, PSD, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN, LIVRE e em movimento, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. A linha B.